vamos embora para Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
Rádio USP, Biblioteca Sonora.
Hoje, conversando com Jairo Severiano, autor do livro Uma História da Música Popular Brasileira, das Origens à Modernidade. Este volume foi publicado pela editora 34.
Perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação?
Com Luiz Gonzaga, o Brasil conhece o baião. Jairo, quais as principais diferenças entre ele e Jackson do Pandeiro?
As principais diferenças entre o Luiz Gonzaga e o Jackson do Pandeiro é que o Luiz Gonzaga, juntamente com o parceiro que, de certa forma, foi muito importante e até acabou obscurecido, eclipsado pela fama do Luiz, que é o Humberto Teixeira, o Luiz Gonzaga e o Humberto Teixeira estilizaram aquele tipo de música que eles acabaram chamando de baião, como era chamado antigamente um determinado gênero musical vindo do lundu praticado na Bahia. Então, essa estilização muito bem feita e conscientemente preparada para implantar no Brasil, espalhar pelo Brasil a beleza da canção nordestina, eles acabaram chamando baião e criando, fixando esse gênero que tanto sucesso fez, inclusive no exterior.
Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e xaxá na Paraíba.
Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e xaxá na Paraíba.
Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba.
Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba.
E gritava A, E, I, O, U, Y.
E gritava A, E, I, O, U, Y.
Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, eu segurei Sebastiana pelo braço e gritei, não faça sujeira. O xaxá esquentou na capieira. Sebastiana não deu mais fracasso, mas gritava A, E, I, O, U, Y.
E gritava A, E, I, O, U, Y.
Já o Jackson do Pandeiro, ele tinha a sua, seu carro-chefe, o Rojão. O Rojão que está mais para o coco do que para o baião. O coco, uma manifestação folclórica, é muito comum lá no Nordeste, principalmente Alagoas, Pernambuco, Paraíba. E a mãe, inclusive a mãe do Jackson do Pandeiro, era o que eles chamavam de coqueira, uma cantora de coco. Então, enquanto o Luiz Gonzaga era o rei do baião, Jackson do Pandeiro tornou-se o seu principal competidor dentro do gênero nordestino, mas tendo como ritmo principal o rojão.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim. Não sai de mim, não sai.
Para Tom Jobim, se não fosse João Gilberto, a bossa nova jamais teria existido. Jairo, você concorda com essa afirmação do nosso maestro soberano?
Concordo, eu tive a felicidade e a honra de conviver com ele por algum tempo. Inclusive, cheguei a produzir um disco com ele em 1987 e eu procurava, na minha condição de pesquisador, extrair dele o máximo possível de opiniões, especialmente as opiniões sobre a bossa nova. Na verdade, a maioria dos historiadores, de certa forma, divergem da minha, vamos dizer, da minha concepção do que é a bossa nova, que se baseia no que dizia o próprio Tom Jobim. De maneira que eu estou muito bem assessorado no caso.
Se você disser que eu desafio, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural.
Na verdade, chamam bossa nova o que eu chamo de moderna música brasileira. A moderna música brasileira é um estágio em que a canção brasileira chega exatamente com a bossa nova, em 1958. A bossa nova, na minha opinião, é um segmento importantíssimo da moderna canção brasileira, da moderna música brasileira. Porque foi com a bossa nova que ocorreu o choque, a transformação, de certa forma traumática para os tradicionalistas, entre a música tradicional e a música moderna. Então a bossa nova ocasionou um rompimento meio traumático, um rompimento súbito entre um progresso, uma transição que vinha acontecendo de forma muito suave, muito lenta, desde os anos 40. De repente, com o João Gilberto, aconteceu a bossa nova.
Dia de luz, festa de sol e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão e o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol beija o barco e luz. Dias tão azuis, volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho, coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai.
Então, sem o João Gilberto, teríamos uma música sofisticada, moderna, com todos aqueles atributos que estão na forma da bossa nova e que tiveram como principais compositores o melodista Tom Jobim e o letrista Vinícius de Moraes, mas não teríamos a bossa nova. Isso na própria palavra do Tom Jobim, que escreve no songbook, no seu songbook editado pela Lumiar, ele escreve o seguinte: sem João Gilberto não teríamos a bossa nova. Então, resumindo, a bossa nova para mim é um segmento importantíssimo da moderna canção brasileira, em que, além de todas as características que lhe deram Tom Jobim, Vinícius de Moraes e outros compositores da bossa nova, ou seja, outros compositores da moderna canção brasileira, todas as características em matéria de letra, melodia e principalmente harmonia, tem o que lhe deu e que faz dele a figura principal da bossa nova, dele, João Gilberto, que é um sensacional, um extraordinário jogo rítmico entre a voz do cantor, o violão que o acompanha e a bateria, a percussão.
Baiana que entra no samba, só fica parada, não canta no samba, não pole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba, só fica parada, não canta no samba, não pole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca.
São três ritmos, vamos dizer, diferentes, que se casam numa mistura verdadeiramente genial, que tem como único autor o João Gilberto. Então, essa característica rítmica é que faz a bossa nova ser um segmento independente e diferente do que se fez em seguida na moderna canção brasileira, e continuou com os festivais, com a música dos festivais e com a Tropicália, etc., em que todas as suas características foram admiradas e assimiladas por esses grandes compositores que continuaram a moderna música brasileira pelos anos 60, especialmente na era dos festivais.
Jairo, o que mais chama a sua atenção na produção do Tom Jobim?
O Tom Jobim, que era, ao contrário de seus ilustres colegas de bossa nova, como o Carlinhos Lira, que é um excepcional compositor, como o Menescal também, que é outro extraordinário compositor, um pouquinho mais adiante o Marcos Valles, todos eles excepcionais, o Tom Jobim tinha a seu favor, além de um extraordinário talento, que na minha opinião o faz como a mais importante figura da música popular brasileira na segunda metade do século XX, ele tinha um preparo, vamos dizer, musical, um preparo cultural musical, em que ele conhecia profundamente, através de seus estudos de piano, quando adolescente e pouco antes de se tornar profissional, da música de concerto, da música erudita. Então, por ser um excepcional, não apenas um excepcional melodista, mas um excepcional harmonizador, ele foi beber na fonte o que é a base da harmonia da moderna canção brasileira, que são os acordes alterados do impressionismo francês. Ele foi beber em Debussy, em Ravel, desse pessoal lá do expressionismo francês, lá da virada do século XIX para o século XX, e foi aplicar exatamente esse material que ele recolheu na fonte, nas suas composições, e servir de modelo para os demais compositores da Bossa Nova, que na verdade aprenderam essas harmonias antes, quer dizer, tomaram conhecimento dessas harmonias antes de conhecer a música do Jobim, através do jazz frio, o cool jazz, o jazz americano da costa oeste. De maneira que eles aprenderam em segunda mão o que o Tom Jobim aprendeu na fonte diretamente. Independentemente disso tudo, ele, Tom Jobim, apesar da excepcionalidade de seus, digamos, rivais, ele era alguns degraus em matéria de talento, ele estava alguns degraus acima desses outros, sem nenhum demérito para esses seus concorrentes.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.